Você já deve ter ficado sabendo e a gente vai repercutir um pouco disso agora. O Supremo Tribunal Federal decidiu ontem contra a obrigatoriedade do diploma de lista para o exercício da profissão. A decisão foi tomada por 8-1. Segundo Gilmar Mendes, relator e presidente do Supremo, o diploma é dispensável para garantir a liberdade de expressão e informação. Para debater o assunto, vamos conversar agora com o professor Bruno Leal, do Departamento de Comunicação da UFMG. Bom, Bruno, primeiramente, bom dia. É um grande prazer falar com você aqui na UFMG Educativa.
Bom dia.
Bruno, primeira pergunta, como que o senhor avalia essa decisão do Supremo?
É uma decisão ousada, assim, mas não exatamente inesperada. Já vem acontecendo no Brasil um movimento há alguns anos que apontavam mesmo para o fim do diploma, da exigência e da obrigatoriedade do diploma de graduação em jornalismo para o exercício da profissão. É uma decisão ousada porque não sabemos exatamente os impactos que isso vai ter no exercício da profissão e especialmente na relação trabalhista entre jornalistas e empresas de comunicação.
O próprio ministro do Supremo, o Gilmar, disse que Gilmar Mendes disse que a obrigatoriedade não era do Estado de regulamentar, mas sim das próprias empresas. Como o senhor acha que isso vai acontecer e o senhor é a favor ou contra a suspensão do diploma?
Bom, acho que são duas coisas. Assim. Eu acho que cabe ao Estado, sim, acho que vou manifestar uma certa discordância. Assim. Existem profissões que são regulamentadas. Faz parte da legislação brasileira todo um conjunto de processos de regulamentação de diploma, de profissões, e algumas advogam, sim, certas obrigatoriedades de formação de nível superior bastante específicas. A questão mesmo que motivou o Supremo Tribunal tem a ver com a questão da liberdade de imprensa, ou da liberdade de expressão, porque o entendimento deles é que a obrigatoriedade do diploma limitava o acesso à expressão, às possibilidades de expressão no espaço do jornalismo e dos meios de comunicação.
Foi a mesma justificativa usada para a suspensão, para a revogação da lei da imprensa em 30 de abril desse ano também, né?
Exatamente. Exatamente. O que é parcialmente correto, a meu ver. A grande questão é que a obrigatoriedade do diploma não estava apenas vinculada a esse aspecto, né? Porque é preciso separar no exercício da imprensa duas atividades. Uma atividade é o exercício da opinião. Essa é livre, qualquer pessoa pode manifestar a sua opinião nos jornais, nos veículos de comunicação, tem convidados, desde que encaminhe o seu texto, os seus artigos para esses veículos. Outra coisa é a produção do material informativo. Esse lugar, esse espaço aí, é que é o espaço mais delicado, porque ele é o espaço de tensão entre interesses das grandes empresas, interesses dos jornalistas como um corpo profissional e os interesses da vida social. A obrigatoriedade do diploma surgiu aí como um elemento importante, foi uma conquista de grande parte da população brasileira, para que os jornalistas conseguissem ter, primeiro, uma qualidade de formação que desse que repercutisse na qualidade da informação. Por outro lado, garantissem a eles também maiores e melhores condições de resistir às pressões ou de negociação em relação aos interesses das empresas jornalísticas, que a gente sabe que no Brasil são controladas por um número muito pequeno de pessoas.
Exatamente.
E por uma classe social bastante específica. Então há um espaço de tensão aí que a gente não sabe exatamente como vai se configurar a partir desse impacto do fim da obrigatoriedade do diploma.
Bom, eu estou conversando com o professor Bruno Leal, do Departamento de Comunicação Social da UFMG, sobre a revogação da exigência do diploma para a prática do jornalismo, feita pelo STF ontem no final da tarde. Bom, Bruno, também existe uma discussão em relação à função daqui para frente dos cursos de comunicação, também de jornalismo. Como que o senhor vê isso, sabendo que o senhor já foi diretor de colegiado do curso de comunicação social da UFMG? Como que o senhor vê esse futuro curso de comunicação? Só um número, tem 450 cursos de comunicação, 450 cursos de jornalismo no Brasil hoje em dia. Qual é o futuro desses 450 cursos?
Há dois aspectos importantes, Thiago, a ser considerados. O curso hoje de comunicação mais procurado é o curso de publicidade. Uhum. Né? Assim, não exatamente na UFMG, que tem uma história de demanda de formação em jornalismo, mas no Brasil inteiro. É o curso que tem mais expansão dentro da área de comunicação. E é um curso que não, cuja profissão não é regulamentada. Então, assim, não é, do ponto de vista da procura, eu tendo a acreditar que não vai haver necessariamente grandes alterações na demanda, não. Entendi. Talvez o que eu tenha de achar é que vai mudar o perfil da formação de graduação. Porque está marcado na fala dos ministros, e no que justificou, assim, há uma clareza, uma percepção, o que justificou a decisão, é de que um profissional de comunicação tem que ter uma sólida formação humanística, geral, etc.
Uhum.
E isso não é necessariamente um requisito de um curso de graduação em comunicação, até porque os cursos de graduação em jornalismo têm frequentemente um tom mais técnico profissionalizante. O que eu tendo a achar é que esses cursos de graduação, então, vão perder um pouco esse caráter técnico profissionalizante.
E a parte teórica?
A parte teórica, a parte de formação humanística, a parte de formação mesmo.
Uma valorização maior dessa parte, então.
Sim, da formação conceitual, de repertório cultural, mas faz parte. Porque aí se configura ou se fortalece algo que já existe hoje. Né? Se você quer trabalhar numa grande empresa de comunicação, quem forma o melhor técnico para aquela empresa é a própria empresa.
Exatamente. Né?
Uhum. Há uma dificuldade dos cursos de comunicação de fornecer uma formação técnica profissionalizante de ponta, porque as empresas têm mais condições para isso e reconfiguram essas técnicas aos seus interesses e às suas condições específicas.
Não à toa, as grandes empresas, por exemplo, de revista Abril e do jornalismo impresso da Folha de São Paulo, têm os seus próprios cursos que os profissionais têm que passar por eles antes de chegar ao próprio jornal, né?
Sim, é o que está acontecendo nas grandes empresas de comunicação no Brasil. Folha, Globo, Abril, etc. Ou seja, elas já estão assumindo esse lugar técnico profissionalizante. O que faz, então, que os de graduação em jornalismo não tenham mais que atender tão fortemente essa demanda. O que eu acho que vai ser uma modificação clara.
Bruno, o senhor citou a situação da publicidade, que também não é regulamentada.
Isso.
Pensando no âmbito maior da comunicação, pensando também na profissão de radialista, que atualmente é extremamente regulamentada. O senhor acha que essa decisão do Supremo ela pode afetar também a regulamentação do radialista?
Olha, há um conjunto de mudanças que estão acontecendo no âmbito das profissões de comunicação que a gente está acompanhando ao mesmo tempo com atenção e com certa preocupação. Está no âmbito do MEC hoje uma comissão de especialistas para regulamentar, para estabelecer novas diretrizes curriculares para os cursos de jornalismo,
uhum.
para as habilitações de jornalismo no âmbito da comunicação. E a tendência nos cursos de graduação é que a noção de habilitação acabe. É que os cursos sejam ainda dentro da área de comunicação, mas sejam pensados como cursos autônomos. Esse movimento está acontecendo exatamente no momento em que as profissões tendem a se desregulamentar.
Uma abertura maior, então.
É uma abertura maior. Então, é um movimento, em certa medida, contraditório.
Uhum.
Você está autonomizando os cursos, gerando uma maior especificidade desses cursos, mas ao mesmo tempo desregulamentando as profissões. Eu tendo a achar que no certo futuro vai haver um certo conflito aí, porque já há um grande espaço de conflito no âmbito profissional entre o âmbito de atuação, em relação aos espaços de atuação entre os diversos profissionais de comunicação. A gente sabe hoje que aquelas profissões típicas, e eram essas profissões, essas áreas de atuação defendidas pela exigência do diploma, elas são minoritárias no espaço de trabalho dos jornalistas profissionais hoje em dia. Ou seja, a obrigatoriedade do diploma de jornalismo alcançava basicamente aquelas funções de dentro das redações jornalísticas das grandes empresas.
Uhum.
Só que grande parte do espaço de atuação dos jornalistas hoje é nas organizações, não necessariamente jornalísticas, nas áreas de assessoria,
uhum.
mas também como autônomo, como prestador de serviço. E aí você vai ter um espaço maior de disputa mesmo entre os publicitários, radialistas, relações públicas, produtores editoriais, etc. Eu tendo a achar que isso, por um lado, aponta para um profissional de comunicação mais aberto, menos fechado, menos circunscrito, né, menos típico, mas ao mesmo tempo um espaço de mercado de trabalho para um mercado de trabalho mais concorrido.
Muito obrigado, professor Bruno Leal, do Departamento de Comunicação Social da UFMG. Fica essa situação, como o senhor mesmo disse, não tem como a gente ter muita certeza em relação à situação do diploma. Esperar mais um tempo e ainda discutir ainda mais sobre a situação do diploma da prática do jornalismo. Bruno, muito obrigado, um bom dia.
Eu que agradeço, um abraço.
Um grande abraço. Bom, eu conversei agora com o professor Bruno Leal, do Departamento de Comunicação Social da UFMG, sobre a revogação da exigência de diploma para a prática do jornalismo pelo STF ontem, por 8-1.